Tá, acendeu. Boa tarde. Eu sou de grupo de autoajuda para dependente químico. Há 11 anos como frequentadora e há 6 anos como coordenadora. Eu não posso falar pelo resto do Brasil. Eu posso falar pelo grupo que é daqui do DF. Então, eu vou usar uma estatística do meu grupo, tá? Entre os meses de abril e junho, último trimestre que a gente contabilizou, o meu grupo atendeu 398 assistidos, tá? É aqui no DF. Dentro desse mundo que participa do grupo, tem gente que começou pela maconha, tem gente que começou pelo álcool, tem gente que começou pelo remédio, porque lá a gente atende viciados em dependentes de remédio, álcool, drogas e cigarro. Então, tem gente que começou pelo álcool, tem gente que começou pelo remédio, tem gente que começou pela maconha. O que que acontece? Vou falar, como a gente aqui vai discutir a maconha, eu vou falar só do perfil do usuário que frequenta o grupo. Todo mundo que está lá quer sair, primeira coisa, porque o grupo é aberto, é voluntário, as reuniões são semanais, duram 1h30, sábado de manhã, não é qualquer um que se dispõe a chegar 8 horas da manhã para tratar das suas dificuldades. Então, é aberto. E ninguém recebe nada para estar lá, nenhum voluntário. É tudo voluntário. Tá? Todos os que chegam lá tentando sair da maconha têm mais ou menos o mesmo tipo de histórico. Problemas escolares, ficaram atrasados ou largaram os estudos. Problemas familiares, acaba batendo de frente com a família, principalmente com irmãos que não são usuários. Costumo dizer que o irmão é o primeiro a enxergar o usuário dentro de casa. Os pais demoram um pouco mais. Outro perfil que eu estou falando tudo, que a gente no grupo trabalha com estatística, tá? A média que eles ficam, porque lá a gente trabalha ele ficar sem usar, né? Quanto mais tempo ele ficar sem usar, melhor para ele que está tentando sair. A média que do usuário de maconha de ficar sem usar é 15 dias. Ele não consegue, a média, não consegue ficar mais de 15 dias sem usar. Com relação, tratou-se aqui muito do argumento da violência, né? A questão da violência, o pessoal do grupo enxerga da seguinte forma. Bandido é bandido. Hoje ele é traficante. Se acabar se legalizar tudo e acabar com o mercado paralelo, o bandido vai migrar de atividade. Porque isso é o uso de drogas é um problema de saúde pública, não é um problema de segurança. Porque, assim, o bandido não é porque o cara é traficante, aí regularizou lá, vou abranger aqui, regularizou tudo, legalizou tudo, parará, o Estado administra tudo. O bandido não vai virar e vai dizer assim, poxa, não vou poder mais vender droga. Agora, vou ter que fazer um concurso para carteiro, né? Não existe isso. Bandido é bandido, é questão de segurança pública. Tem que ser tratado com segurança pública, porque ele vai migrar de atividade como já migrou séculos e séculos e séculos. Quando aperta num lado, ele vai e migra para outro. Esse cara não quer sair da violência. Isso é outro problema. O problema da droga é de saúde pública. O que eu acredito é que o Brasil tenha hoje, sim, muitas formas de tratar o usuário, só que elas estão mal aplicadas. Sempre que chega lá no grupo um usuário pedindo internação, que seja de uma comunidade carente, que não tenha condição de pagar pela sua internação, eu sempre pergunto, você foi ao CAPS-AD? Que é um dos caminhos para você conseguir se tratar e internar. O grupo que eu participo é um outro caminho. E quem passa pelo CAPS-AD sempre fala a mesma coisa. Aquilo ali não funciona. Por isso que eu vim parar aqui no grupo de vocês. Esse ano, a gente conseguiu, não sei se porque esse ano é ano de eleição, né? Também tem isso. Eu estou esperando ver como vai ser ano que vem. Mas esse ano, a SENAD e o GDF, porque eu só posso lidar com o GDF, eu não sei como é no resto do país, tá? A SENAD e o GDF abriu vaga à toa ter direito para a internação de quem quer se internar. Mas eu estou nesse grupo há 11 anos, há 6 como coordenadora, e só estou vendo isso acontecer esse ano. Eu estou esperando como vai ser ano que vem. O que eu enxergo é que existem formas já de se tratar. A maconha já é descriminalizada, já tem vaga em clínica para clínica não, comunidade terapêutica, mas é mal aplicada. O que está acontecendo é que o governo não está conseguindo aplicar com as ferramentas que ele tem hoje. Lá no grupo, quando começou essa discussão aqui, eu abri lá no grupo, como eu sou coordenadora, eu posso propor um tema no grupo. E eu propus a eles a gente discutir o que, que eles querem com relação à legalização, parará, parará, nessa linha de raciocínio. Nenhum foi a favor. E aí eu perguntei, olha, senador, eu não estou lidando com pesquisas, eu não estou lidando com nada de estatística, eu estou lidando com o que eu vejo dentro do grupo que eu participo há 11 anos. O que, que acontece? Perguntei, falei assim, aí, 398 pessoas eu atendi nos últimos 3 meses. Bom, falei, por quê? Aí eles disseram assim, eu não quero ter mais facilidade, eu preciso sair disso, eu preciso ter dificuldade. Eu estou aqui relatando quem quer sair, tá? Não estou relatando o resto, porque eu não conheço a realidade do resto. Eu conheço a realidade de grupo de autoajuda para dependente químico. Então, quem está nisso e está desesperado para sair, não quer, porque ele não quer facilidade. Bom, com relação ao medicamento que se falou aqui, eu queria falar um pouquinho que nesses grupos de autoajuda, ninguém é fechado à questão do medicamento. Mas eu acho que tem que ser muito bem analisado essa questão do medicamento. Porque eu, por exemplo, fiz 3 idas à Califórnia. Eu viajei 5 mil quilômetros na Califórnia, analisando a situação da Califórnia. Lá é uma mentira. Qualquer um chega lá e compra o cigarro de maconha. Por isso que eu acho que é o seguinte, se é para legalizar, para quem precisa, aquela história da criança que apareceu em todos os jornais, aquele medicamento, a base da cannabis, tem que ser analisado para ser regulamentado. É outra coisa. Não é o mundo da Califórnia hoje, que eu assim, eu fui a São Francisco há 20 anos e voltei lá dentro desse meu intuito de entender os lugares onde estão legalizando. Voltei a São Francisco há 3 anos, chorei. A metanfetamina tomou conta. Eu tinha que disputar o banheiro público com o usuário de metanfetamina, porque, como é injetável, demora um pouquinho. E aí eu tinha que disputar esse tipo de coisa. Então, assim, foi triste ver São Francisco para mim, que conheci há 20 anos e conheci agora. Bom, eu queria falar duas coisas. Eu acho que a única forma democrática da gente discutir esse tema...
São Francisco é regulamentado?
É por plebiscito. O senhor leu aí, eu falei aí, o senhor leu na lista de perguntas, ontem eu mandei uma delas, foi essa, foi uma das primeiras perguntas que eu mandei ontem, por volta de meia-noite. Eu acho que a única forma democrática é o plebiscito. E eu queria convidar o senhor, como é aqui no DF, o grupo é semanal, a visitar e conversar. É um micromundo? É um micromundo. Mas é um micromundo. O DF, ele tem essa capacidade de juntar muita gente de muitos lugares do Brasil. Eu mesma estou em Brasília há 15 anos, mas eu sou do Rio. Eu tive muito contato com o pessoal da Central Única das Favelas. E o pessoal da Central Única das Favelas fez uma pesquisa com o morador de favela. E o morador de favela, 60% não quer regulamentação, legalização de nada. É um dado que está com o pessoal da CUFA. Se eu quiser acessar eles, eles são super abertos, mas é isso.
Passo a palavra ao pastor Marlan Gustavo.
Bom dia, né? Nós não almoçamos ainda, bom dia. Em primeiro lugar, eu quero dizer que Heráclito diz que tudo flui. Quando você entra no rio e sai, tanto o rio como você é diferente. Eu estou saindo daqui diferente, mas muito decepcionado. A partir do momento que eu vejo o Coronel Jorge, que conta uma história, que perdeu 3 irmãos para o tráfico, não ter uma opinião definida quanto ao tráfico...
Não foi para o tráfico, eles foram assassinados. Não, em outra circunstância.
Então, em memória a esses policiais, o senhor tem que ser definido. Porque o que nós estamos propondo aqui é que nós vamos transformar os traficantes em empresários. E nós vamos premiar aqueles que mataram os nossos irmãos, defendendo o missionário da justiça como empresários. A partir do momento que eu vejo o senador, e hoje eu não vou te elogiar, senador, está em dúvida quanto a um assunto desse, o senhor que foi por muitos anos legislador, governador de estado, senador por muitos mandatos, não tem uma opinião. Então eu pergunto, e o que o senhor fez quanto a isso? Porque o problema é muito sério. O maior problema aqui não é o tráfico. O maior problema não é o usuário. O maior problema é que os nossos governantes precisam, uma garotada, fazer um abaixo assinado de 20 mil nomes para a gente politizar um processo de destruição nas nossas cidades. Quantas emendas que o senhor colocou? Quantos professores o senhor ouviu? Nós estamos em que lugar hoje? São pessoas que não descem mais no submundo, não vão visitar o Arapuanga, não vão visitar as 500 lá, o Recanto das Emas, não vão visitar mais o nosso submundo, como a querida falou, o micromundo, e vamos fazer uma audiência pública num lugar como esse, elitizado? Não, faça lá. Escute as mães que perderam seus filhos. Escute os irmãos que enterraram seus irmãos. Escute as professoras que vão passar da aula para 40 alunos noiados. 2 + 2 = 5. É isso que nós queremos para o nosso país? Nós queremos hoje profissionalizar o assassino? Como nós queremos profissionalizar a prostituta? Quer dizer que o pipoqueiro não tem dignidade? O churrasqueiro não tem dignidade, mas a nossa prostituta tem, e agora o traficante é que vai ter? Nós precisamos passar a curar o nosso país. O senhor, como meu representante, servidor público, o senhor já deveria ter tomado alguma providência como servidor e curado a nossa nação. Existem 2 tipos de corrupção. A primeira corrupção é a que a gente conhece, é a ativa. Mas existe uma que é o maior mal, é a omissão. Que ela é passiva, de homens que foram eleitos por nós, que precisam de milhares de jovens para poder provocar uma audiência e legalizar o mal no meu país e enterrar a minha honra, a minha dignidade de milhares de pais e mães que perderam suas filhas. Coronel, seus irmãos não gostariam disso, porque eles morreram para me defender. Morra para defender a honra deles. É só isso.
Eu quero responder ao pastor que, em primeiro lugar, como cristão, o senhor devia me perdoar pelas minhas falhas. Não, perdoar não é da boca para fora. Da boca para fora todo mundo perdoa. Perdoar é entender que eu reconheço que não sei como vencer a guerra com as drogas. Não sei, reconheço isso. E perdoe por essa minha falência. Agora eu confesso que eu tenho dificuldade em entender alguém que tem tanta certeza como o senhor de como enfrentar o problema da droga, porque nós estamos fracassando. Se não tivéssemos, não estávamos aqui, gente. Se o problema não existisse, a gente não estava aqui. E o senhor sentado e falando. Depois, não me considero omisso. Primeiro, por causa da minha luta por muitos problemas. Segundo, que eu estou lhe ouvindo. Se eu fosse omisso, Eu estava agora 12h30 almoçando com a minha família, pastor. E eu estou aqui lhe ouvindo. E ouvindo os outros e aceitando um debate de centenas de perguntas que chegam. Não me chame de omisso.
Então vamos descer.
Não me chame.
A quem realmente tem a resposta.
E estamos indo.
Porque não. Aqui está muito elitizado.
Não, não. A resposta está em todo canto. Está elitizado? O senhor se considera elite? Ou representa o povo?
Não, mas custou muito para estar aqui.
Não, não custou. Desculpe.
O pobre não sai. O pobre não, não sai da cidade satélite para estar aqui.
Isso, mas nós não vamos
sai.
Lá.
Sai, pessoal.
Não,
sai.
Mas eu vou lá. A gente tem ido lá. Mas essa é uma audiência do Senado. Então eu exijo que me trate com respeito e peço que me trate como cristão. Pela minha fragilidade de estar em dúvidas sobre como enfrentar essa tragédia da droga. Não tenho a sua certeza. Então, eu quero apenas pedir respeito, porque não sou omisso, e como cristão, pedir que respeite minha fragilidade. Eu não sei, gente, qual é a melhor maneira de enfrentar essa tragédia da droga. Claro que eu sei que é através da educação, mas como? Aonde? E não estou convencido de que a liberação, regulamentação vai resolver, mas não estou convencido ao olhar os dados de que a proibição está conseguindo, nem de que a polícia está conseguindo. Eu sei que a polícia está morrendo, mas conseguindo eu não sei. Bem, eu passo a palavra agora, ainda faltam dois aqui. Eu passo para o Eclanildo Nascimento.
Eclanildo Nascimento, sou advogado. Primeiro, eu queria parabenizar e louvar o senador Cristóvão por ter, e até já respondendo a uma indagação, o processo legislativo demanda que efetivamente haja as discussões dos temas com a sociedade através de, também de audiências públicas. Estas proposições daqui do Senado em discutir um tema que é de uma complexidade e tão grande, e já denota a falta, a que não é omisso, denota que a sociedade é chamada e está aqui, e não é só ir lá no campo, porque a sociedade representada está aqui representada. Então, nesse contexto, eu fico muito feliz em ter o senhor, o senador, ter ficado como relator dessa discussão. Particularmente, eu sou advogado, trabalho, quer dizer, tenho uma militância na área de direitos humanos vinculada à temática muito específica de diversidade religiosa, combate à intolerância, e a gente convive com todos os segmentos. Eu sou muito pragmático e vejo que, e sinceramente, é uma percepção que já denota, esse processo não irá passar, muito pouco provável que haja algum, inclusive na próxima legislatura, alguma aprovação ou algum avanço nesse sentido. Por quê? Porque o Congresso está, essa pulverização de segmentos tem posições chamadas conservadoras, e que isso não vai, discussão, não vai avançar. Aqui são três pontos que estão sendo discutidos. Um, especificamente, da questão do uso recreativo, que aí eu faço um contexto, que aí eu me somo o Estado, até para desenvolvimento de políticas públicas, ele o faz a partir de análise de dados, a partir de um conhecimento. Isso pressupõe já há algum tempo, vem se estruturando dessa maneira, a partir de um conhecimento, no mínimo, de como andam ou como estão as coisas na ponta. Aqui foi mencionado pelas. E aí eu concordo com isso, que acho que é o maior entrave na aprovação de uma eventual proposta. Não, vamos esquecer os argumentos moralísticos, mercadológicos, porque esses aí são. Mercadológica, a droga no mundo gera mais de 1 trilhão e 600 bilhões de dólares por ano. Sem falar o que se move a indústria do cigarro e a indústria do álcool. Então, é uma coisa. E falar em questão de morte, existe muito. Aqui uma assunção de causas como um time de futebol, né? Sem muito aprofundamento das questões no concreto, onde você envolve a temática de segurança pública, onde você tem uma perspectiva extremamente complicada de atuação. Falo isso por trabalhar na temática de defesa do Estatuto do Desarmamento. Falo isso em função de que indústria de armas financiam diversas figuras aqui, inclusive de bancadas religiosas, para defender os interesses de jogar arma na rua. Então, isso, e que serve ao tráfico e entre outras tantas coisas. Ali, sem falar nos helicópteros com 500 quilos de cocaína por aí, né? Então, isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Então, há essa discussão é necessária, porque o Estado ainda, e aí uma questão, uma particular, uma definição minha, no campo da questão do uso recreativo, entendo que o Estado ainda não tem condições de efetivamente ter uma visão concreta de como isso se atua na ponta. Claro, tem os interesses, vamos falar de mercado lógico, dos grupos, comunidades terapêuticas, que na sua maioria são grupos religiosos, que também querem ter maior e buscam recursos nesse sentido de para receber, para esse tipo de tratamento. Tudo bem, mas isso é uma coisa que devemos também reconhecer. Agora, lembramos também que no campo do álcool, mais de 50 mil vidas se perdem por ano, e dessas, mais da metade são por conta, isso os dados do DataSUS, esses são dados comprovados, por conta do uso do álcool na direção. Então, você, cigarro nem se fala. Você está tendo bilhões e bilhões, além das vidas, bilhões e bilhões de dólares ou reais que se perdem nesse contexto. Então, existe na sociedade uma hipocrisia imensa. Eu me lembro, década de 60, a questão da droga. Estados Unidos, OEA, discutindo sobre, já prevendo que iria acontecer um boom de com questão a cocaína e babá, beleza. Onde é que se produz? Peru, Colômbia, beleza. Propostas. Vamos substituir vamos substituir essa, a produção que existe lá, que aí entra as questões culturais, por produtos que possam ser comprados pelos países ricos ou os países mais fortes do grupo da OEA.